tenha nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. De todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quarta-feira, 30 de novembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Daniele Giorgi. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na cidade do Vaticano, a temperatura nesse momento na Praça São Pedro em torno dos 13 graus centígrados. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco aprender a ler no livro do coração para não continuar repetindo os mesmos erros. A consolação autêntica, tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira. Temos ainda uma nomeação para o Brasil no dia de hoje. Fazer sínodo é fazer evangelização, concluiu-se ontem o encontro dos presidentes e coordenadores das assembleias continentais que se reuniram em Roma. O Papa, nesta quarta-feira, apresentação de seu livro sobre a sinodalidade. Iraque, 20 famílias cristãs deixam o país a cada mês. E ainda o arcebispo de Nassar, o advento ilumine o Calvário Silencioso do povo sírio. Essas e outras notícias a partir de agora. Bom dia a você no último mês, no último dia do mês de novembro. 30 de novembro, amanhã, iniciamos dezembro e o nosso olhar para o Natal. Mas hoje a Igreja recorda Santo André, irmão de São Pedro. Luiz Felipe, bom dia.
Olá, Silvonei. Natural de Cafarnaum, André era discípulo de João Batista até encontrar Jesus. A maioria dos seguidores de Jesus era composta de pescadores, exceto Tiago Menor e Judas Tadeu, que eram agricultores, e Mateus, homem de negócios. Certo dia, André, com seu irmão Pedro, aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, onde moras? André e Pedro foram os primeiros discípulos do Senhor. Foi ele que apresentou a Jesus um menino com os peixes e os pães, que mataram a fome do povo, e também apresentou a Jesus alguns gregos. Não se sabe com certeza onde André exerceu a sua obra missionária, talvez na Grécia, Trácia, mas dizem que passou por 4 regiões da Ásia. Provavelmente foi crucificado em Patras, Grécia, no ano 60. A cruz, usada no seu martírio, era em forma de X, por isso, hoje, é conhecida como a Cruz de Santo André. Este discípulo de Jesus é considerado chefe da Igreja Oriental. Em 1462, sua cabeça foi trasladada para Roma, mas, em 1964, São Paulo VI a devolveu à Grécia como sinal ecumênico. O culto de Santo André espalhou-se por todo o Oriente e Ocidente. É padroeiro da Inglaterra e da Escócia.
E começamos nosso programa com uma nomeação. Santo Padre nomeou o bispo da diocese de Estância, o padre José Genivaldo Garcia, do clero da Arquidiocese Metropolitana de Aracaju. Até agora era pároco de Bom Jesus dos Navegantes, em Aracaju. Na manhã de hoje, o encontro do Santo Padre com fiéis e peregrinos na Praça São Pedro para audiência geral. A consolação autêntica foi o tema da catequese de hoje. Maria Ângela Jaguraba.
A consolação autêntica foi o tema da catequese do Papa Francisco na audiência geral desta quarta-feira, realizada na Praça São Pedro. Continuando a reflexão sobre o discernimento, o Papa recordou a seguinte passagem dos exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Se nos pensamentos tudo é bom, o princípio, o meio e o fim, e se tudo está orientado para o bem, este é um sinal do anjo bom. Por outro lado, pode ser que no decurso dos pensamentos se apresente algo mal, ou que distraia, ou menos bom do que aquilo que antes a alma se propusera fazer, ou algo que debilite a alma, que a torne inquieta, que a ponha em agitação, e lhe tire a paz, a tranquilidade e a calma que antes tinha. Então, este é um sinal claro de que tais pensamentos vêm do espírito maligno. Existe uma verdadeira consolação, mas existem consolações que não são verdadeiras. Por isso é bom entender bem o percurso da consolação, para onde vai, para onde me leva. Se me leva para algo que não é bom, não é uma consolação boa, não é uma consolação verdadeira, é falsa, sublinhou o Papa.
Ad esempio, ho il pensiero di pregare.
Por exemplo, tenho o pensamento de rezar e observo que se acompanha ao afeto pelo Senhor e pelo próximo, convida a realizar gestos de generosidade, de caridade. É um bom princípio. No entanto, pode acontecer que aquele pensamento surja para evitar um trabalho ou uma tarefa que me foi confiada. Sempre que devo lavar a louça ou limpar a casa, vem-me uma grande vontade de começar a rezar. A oração não é uma fuga dos nossos afazeres, pelo contrário, é uma ajuda para realizar o bem que somos chamados a praticar aqui e agora. Santo Inácio dizia que o princípio, o meio e o fim devem ser bons. Segundo o Papa, o estilo do inimigo, do demônio, é o estilo que consiste em apresentar-se de maneira sorrateira e disfarçada. Começa a partir daquilo que nos é mais querido e depois, pouco a pouco, atrai-nos a si. O mal entra secretamente, sem que a pessoa perceba. E com o passar do tempo, a suavidade torna-se dureza. Aquele pensamento revela-se pelo que realmente é.
Daqui a importância de questo paziente, ma indispensabile.
Eis a importância deste paciente, mas indispensável exame sobre a origem e a verdade dos próprios pensamentos. É um convite a aprender com as experiências, com o que nos acontece, para não continuar repetindo os mesmos erros. Quanto mais nos conhecemos, mais sentimos por onde entra o espírito maligno, as suas senhas, as portas de entrada do nosso coração, que são os pontos onde somos mais sensíveis, de modo a prestar-lhes atenção no futuro. Cada um de nós há os pontos mais sensíveis, os pontos mais frágeis da própria personalidade, e dali entra o maligno e nos leva para a estrada errada ou nos tira da estrada certa. Quero rezar, mas me distancia da oração.
La consolazione vera è una sorta di conferma del fatto che stiamo compiendo ciò che Dio vuole da noi.
A consolação autêntica é uma espécie de confirmação de que cumprimos o que Deus quer de nós, que percorremos os seus caminhos, ou seja, as estradas da vida, da alegria, da paz. Com efeito, o discernimento não é simplesmente sobre o bem, nem sobre o máximo bem possível, mas sobre o que é um bem para mim aqui e agora. É nisso que sou chamado a crescer, colocando limites a outras propostas atraentes, mas irreais, para não ser enganado na busca do verdadeiro bem. É preciso aprender a ler no livro do coração o que aconteceu durante o dia. Façam isso. São apenas 2 minutos, mas garanto a vocês que lhes fará bem, concluiu o Papa, concedendo a todos a sua bênção apostólica.
Sim, nome Domini Benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, Espírito Santo. Amém.
Fazer sínodo é fazer a evangelização. Concluiu-se na manhã desta terça-feira, no Vaticano, o encontro dos presidentes e coordenadores das Assembleias Continentais, que se reuniram nos dias 28 e 29 de novembro para preparar juntos as Assembleias Continentais, que são o momento culminante da segunda etapa do processo sinodal 2021-2024. O encontro foi realizado nos escritórios da Secretaria-Geral do Sínodo. Num comunicado divulgado pela Sala de Imprensa da Santa Sé, a palavra no secretário-geral do Sínodo dos Bispos, cardeal Mário Grech. Sinto gratidão e admiração. Ouvi o testemunho de uma igreja viva, disse o purpurado, na conclusão do encontro. A partilha desses dias mostra que o caminho já está em andamento e que temos muito a aprender uns com os outros. Tenho grande esperança em nossa tarefa, que é, e continua sendo, antes de tudo, a evangelização, o anúncio da boa nova de Jesus Cristo. Este é o caminho sinodal. Nesse caminho, continuou o cardeal, não devemos ter medo das tensões, que também podem ser saudáveis. Não devemos excluir ninguém e escutar a todos, mesmo aqueles que estão fora do recinto formal da igreja, porque às vezes a igreja está presente onde pensamos que não a encontraríamos. Na tarde de segunda-feira, dia 28, o Santo Padre recebeu os participantes em audiência. Após uma saudação de abertura do cardeal Jean-Claude Hollerich, arcebispo de Luxemburgo e relator-geral da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos, os presidentes, ou coordenadores das Assembleias Continentais, se revezaram para apresentar os frutos do processo em andamento em seus respectivos continentes ou regiões, seguido de um tempo de diálogo. O encontro, realizado em uma atmosfera de grande fraternidade, durou 2 horas. Nas suas palavras, o cardeal Hollerich saudou o Santo Padre, agradecendo-lhe por nos receber e por nos dar seus conselhos para o processo sinodal. Com a fase continental do processo, continuou o arcebispo, iniciamos nosso discernimento missionário. Com essa etapa do sínodo, já estamos de fato, disse ainda, experimentando uma primeira dimensão universal do processo. Essa etapa diz de fato que as diversas igrejas não devem estar isoladas no seu caminho, e o diálogo circular das assembleias continentais irá beneficiar as igrejas de todos os continentes. O cardeal Jean-Claude Hollerich, dirigindo-se ao Papa Francisco, recordou que uma sinodalidade que quer ser católica precisa dos cuidados e conselhos de Pedro. Precisamos do Senhor, porque precisamos de uma indiferença saudável que testemunha a liberdade no espírito, mas também porque percebemos algumas tentações neste caminho. O relator-geral da 16ª Assembleia Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos falou então sobre uma tentação que às vezes se vê na mídia, a tentação da politização na e da igreja, ou seja, o viver e pensar a igreja com a lógica da política. Alguns têm uma agenda para a reforma da igreja, sabem muito bem o que precisa ser feito e querem usar o sínodo para este fim. Isto é instrumentalizar o sínodo. Isto é politização. Do lado oposto estão, para retomar a sua palavra, disse, os indietristas, que não entendem que uma verdadeira tradição católica evolui, mesmo permanecendo tradição em seu tempo. Também eles gostariam de colocar os freios no processo do sínodo. Nós, por outro lado, e ouvimos isso nesta manhã nos nossos trabalhos, queremos poder entrar em um verdadeiro discernimento, um discernimento apostólico, missionário, para que a Igreja Sinodal possa realizar a sua missão no mundo. Queremos caminhar juntos com o Senhor e, sobretudo, com o Espírito Santo e com Jesus, a fim de embelezar a nossa igreja. E nessa quarta-feira, a apresentação do livro do Papa Francisco sobre a sinodalidade. Raimundo Lima.
Um verdadeiro manifesto sobre a sinodalidade do Papa Francisco é Caminhar Juntos, Palavras e Reflexões sobre a Sinodalidade, Livraria Editora Vaticana, que será apresentado na tarde desta quarta-feira, 30 de novembro, na Sala Marconi da Rádio Vaticano, Vatican News. No novo livro assinado pelo Papa Francisco, encontram-se as palavras do pontífice sobre a sinodalidade, desde o dia de sua eleição à Cátedra de Pedro até hoje. A apresentação, informam os promotores, contará com a presença do cardeal Mário Grech, secretário-geral do Sínodo, e de irmã Nathalie Becquart, secretária do Sínodo. Andrea Monda, diretor do jornal Vaticano L'Osservatore Romano, moderará. Lorenzo Fazzini, responsável editorial da Livraria Editora Vaticana, trará as saudações da editora. Como explica o cardeal Gresch no prefácio, há três âmbitos, entre muitos, que este livro destaca. O tema do discernimento, ponto focal de todo o caminho sinodal e do próprio ser da Igreja como comunidade, uma nova forma de entender o ministério dos pastores, que requer ir além de uma visão clericalista que levanta barreiras entre os pastores e os fiéis, e a gradualidade, ou seja, o fato de que o tema da sinodalidade apareceu só gradualmente no magistério do Papa Francisco. Dando origem em seguida, concluiu o cardeal secretário-geral do Sínodo, a um processo articulado no qual ainda estamos envolvidos e do qual não podemos prever todos os desenvolvimentos. Por sua vez, a irmã Becquart, no texto que introduz o volume, chama Francisco de o Papa da Sinodalidade, a ponto de destacar esta dimensão constitutiva da Igreja, sublinhando suas raízes e implicações para a vida concreta da Igreja de hoje.
Vinte famílias cristãs deixam o Iraque a cada mês. Os cristãos iraquianos, concentrados em grande parte nas cidades da planície de Nínive e em outras áreas do norte do Iraque, continuam a deixar o país ao ritmo de 20 famílias por mês. É o que afirma o patriarca da Igreja Caldeia, cardeal Luiz Rafael I Sacô, patriarca da Igreja Caldeia, ao comentar a condição dos cristãos no Iraque. Em suas alarmadas considerações difundidas pelos meios de comunicação do patriarcado caldeu, o purpurado recorda que mais da metade dos cristãos iraquianos emigraram nas últimas décadas e muitos outros estão na lista de espera. Em seu discurso, ele se deteve sobre os muitos fatores sociológicos, políticos e ambientais que favorecem o êxodo lento e silencioso dos cristãos autóctones de suas terras natais. Instabilidade política e social, insegurança, falta de igualdade de oportunidades, discriminação e medidas penalizadoras sofridas no local de trabalho, falta de dispositivos legais que protejam a plena igualdade dos cidadãos, inclusive cristãos, perante a lei. Em particular, o primaz da Igreja Caldeia chama em causa a ausência permanente de uma lei sobre o Estatuto Pessoal dos Cristãos, que continua a abrir caminho a discriminações sectárias, obrigando todos a regulamentar questões relativas ao estatuto da pessoa, como, por exemplo, o direito matrimonial ou as sucessões hereditárias ou ainda a proteção de menores, de acordo com leis que se inspiram na tradição jurídica islâmica e se referem direta ou indiretamente à Sharia. Em seu texto, o patriarca também deplora o uso instrumental de palavras e símbolos religiosos na propaganda e nas polêmicas políticas, citando ainda, a título de exemplo, alguns casos recentes de corrupção e discriminação de que teve conhecimento. Se alguém não quer que permaneçamos em nosso país como cidadãos com igual dignidade, conclui o cardeal iraquiano, diga-nos com franqueza para que possamos resolver o problema antes que seja tarde demais.
E uma notícia de última hora. Volta conosco Raimundo Lima. Padre Guerreiro deixa a Secretaria para a Economia e nomeado Raimundo, um leigo, para o cargo de prefeito. Bom dia.
Bom dia, Silvanei. Bom dia, ouvintes. Pois é, o Papa Francisco aceitou a renúncia ao cargo de prefeito da Secretaria para a Economia, SPE, apresentada por razões pessoais pelo padre Juan Antônio Guerreiro Alves. A renúncia entra em vigor na quinta-feira, 1º de dezembro. Ele será sucedido pelo economista Maximino Caballero Ledo, atual secretário da SPE, unido por uma longa amizade com Guerreiro, a quem o pontífice nomeou prefeito e que toma posse no mesmo dia. Caballero torna-se, assim, mais um leigo à frente de um organismo da Santa Sé. O Papa, informa a sala de imprensa da Santa Sé, agradece calorosamente ao padre Guerreiro pela dedicação demonstrada em seu serviço à Santa Sé. Padre Guerreiro conseguiu colocar a economia em ordem. Foi um trabalho forte e exigente que deu muitos frutos. O Santo Padre o assegura de suas orações. Em concomitância com o anúncio, o Padre Guerreiro enviou uma carta aos funcionários e colaboradores da Secretaria para a Economia, na qual explica as razões de sua decisão. Vós tendes conhecimento, escreve ele, de que me submeti a uma cirurgia durante este ano, em consequência da qual estou passando por um tratamento médico que está produzindo alguns efeitos colaterais que me dificultam particularmente o cumprimento de uma tarefa tão exigente como a que estou realizando e que requer uma eficiência física e uma concentração mental melhores do que as que tenho no momento. Na carta, Guerreiro repercorre o caminho feito nos últimos 3 anos, explicando que deixa com tristeza, mas também com imensa gratidão ao Senhor, ao Santo Padre e a todos vós, e com a satisfação de que juntos demos uma contribuição para a reforma econômica solicitada pelo Papa Francisco. Juntos e em colaboração com outras instituições curiais, escreve o prefeito da Secretaria para a Economia, que está deixando o encargo, ajudamos o Santo Padre a dar passos importantes na organização econômica da Cúria Romana, na transparência, na credibilidade da Santa Sé no que diz respeito às questões econômicas. Ajudamos a ter regras mais claras, mas ainda há muitas coisas em preparação. A centralização dos investimentos, a maior regulamentação e simplificação dos processos de licitação, para torná-los mais transparentes e racionalizados. A implementação da Diretoria de Recursos Humanos, que é um novo desafio para melhorar as condições e o clima de trabalho na Santa Sé. O planejamento de um maior uso de procedimentos informatizados. Agora se trata em uma nova fase, explica Guerreiro, que requer uma pessoa mais competente e, acima de tudo, que possa gozar da plenitude de suas energias. Em seguida, o prefeito, que está deixando o encargo, acrescenta: experimentamos que no processo de reforma há passos para a frente e passos para trás, mas com o passar dos anos vemos um progresso real. Não estamos agora no mesmo ponto em que começamos. Em todo caso, sabemos que ser um órgão controlador sempre comporta estar em uma posição desconfortável para os que são controlados. Estou certo de que continuareis a fazer o trabalho com humildade e em espírito de serviço e cooperação com as outras instituições curiais. A economia deve ser sempre serva, nunca senhora, e ainda mais em uma instituição como a Santa Sé.
Já em tradição, neste 30 de novembro, por ocasião da festa litúrgica do apóstolo André, o Papa Francisco se dirigir à igreja em Constantinopla, que tem como padroeiro justamente o primeiro chamado, ou seja, irmão de Pedro. Em mensagem enviada nesta quarta-feira ao arcebispo patriarca Bartolomeu I, o pontífice exortou o compromisso mútuo pela plena restauração da comunhão entre os cristãos através de um exame comum caracterizado não pela polêmica, mas pelo diálogo interreligioso. Já no início da mensagem, o Papa recordou que, mais uma vez, está sendo representado nas celebrações de Santo André em Fanar, em Istambul, por uma delegação da Igreja de Roma. Francisco, assim, enviou sinceras orações e assegurou o afeto fraterno do pontífice ao patriarca ecumênico e à Igreja confiada, seus cuidados, que participa da divina liturgia da Igreja Patriarcal de São Jorge. Um encontro entre as duas igrejas, de Roma e de Constantinopla, disse o pontífice, que expressa a profundidade dos laços que nos unem, e um sinal visível da esperança que alimentamos de uma comunhão cada vez mais profunda. A plena restauração da comunhão, escreve o Papa, entre todos os que acreditam em Jesus Cristo, é um compromisso irrevogável para cada cristão, já que a unidade de todos não é apenas a vontade de Deus, mas também uma prioridade urgente no mundo atual. De fato, o mundo de hoje está precisando muito de reconciliação, fraternidade e unidade. A Igreja, portanto, deveria brilhar como sinal e instrumento da união íntima com Deus e da unidade de toda a raça humana. Uma atenção, reforçou o Papa na mensagem a Bartolomeu I, que precisa continuar a ser dada devido às razões históricas e teológicas que estão na origem das divisões das duas igrejas, que graças a Deus e à oração e à caridade fraterna não estão resignadas a experiências passadas e presentes para que no tempo de Deus possa permitir de nos reunir em torno da mesma mesa eucarística. Francisco chamou de um exame comum que deve ser desenvolvido num espírito que não seja polêmico e nem apologético, mas caracterizado por um diálogo genuíno e abertura recíproca. O Papa também fez menção à festa de Santo André ao final da audiência geral desta quarta-feira na Praça São Pedro, quando novamente recordou que uma delegação da Santa Sé participa das celebrações na Turquia.
Celebramos hoje a festa do apóstolo Santo André, fratello de Simão Pietro, patrono da Chiesa que é em Constantinopoli, dove si è recata come di consueto una delegazione della Santa Sede. Desidero esprimere il mio speciale affetto al caro fratello il patriarca Bartolomeo I e all'intera Chiesa di Costantinopoli. L'intercessione dei santi fratelli apostoli Pietro e Andrea conceda presto alla Chiesa.
Que a intercessão dos santos irmãos apóstolos Pedro e André permita logo a Igreja de gozar plenamente da sua unidade e da paz no mundo inteiro, especialmente nesse momento, na querida e martirizada Ucrânia, sempre no nosso coração e nas nossas orações. Assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje. A gente volta amanhã neste mesmo horário com mais notícias e informações direto do Vaticano para você. Um bom dia e até lá!